Falar de Moto é um programa quinzenal de lives no YouTube, onde a gente discute temas relacionados ao universo do motociclismo. E esse conteúdo é disponibilizado também no formato podcast. Então, sem mais delongas, vamos falar de moto. Hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de Vamos Falar de Moto, a sua live quinzenal que destrincha temas relacionados ao universo do motociclismo. E não apenas tocante ao funcionamento da moto em si, mas a tudo que diz respeito ao hábito de andar de moto, ao universo do motociclismo. Então, na live de hoje, nós vamos falar sobre como tirar uma foto melhor da sua moto. Ou, como disse a fotógrafa convidada, como deixar de ser um péssimo amador e se tornar só um amador. Mas antes de começar a live propriamente dita, eu queria fazer um disclaimer. Todos vocês sabem, nós do Vamos Falar de Moto somos fãs do universo do Sons of Anarchy e também gostamos do spin-off, o Mayans MC. Toda temporada do Mayans, a gente, assim que acaba a temporada, faz uma live discutindo a temporada, discutindo o seriado, tudo o que aconteceu, o que é que a gente achou, o que a gente gostou, o que a gente não gostou. As lives relativas às duas primeiras temporadas estão no meu YouTube. Quem quiser assistir, youtube.com/harleysdesampa. É só encontrar lá. A gente discutiu toda a primeira temporada do Mayans e toda a segunda temporada do Mayans MC. E agora já terminou a terceira temporada. Quem tem os serviços vinculados à Fox consegue assistir. Quem não tem os serviços vinculados à Fox consegue assistir comprando na iTunes Store. Ou existem meios alternativos que eu não vou citar aqui, mas eu tenho certeza que todos vocês conseguem assistir. O fato é que a próxima live do Vamos Falar de Moto, daqui a duas semanas, também numa quinta-feira, vai ser sobre a terceira temporada do Mayans MC. E por que eu estou falando isso agora? Porque a gente faz um review com todos os spoilers. Então, assim, tudo que aconteceu a gente comenta, quem morreu, quem trocou de namorado, o que é que aconteceu com o motoclube, tudo. Show de spoiler na cara. Então, se você ainda não assistiu a terceira temporada do Mayans MC, você pode correr nessa quinzena que nos separa da próxima live, assistir um episódio por dia, pular o final de semana para descansar e dá tempo de pegar o próximo Vamos Falar de Moto e conversar sobre o seriado com a gente. Se não, você pode assistir e não reclama dos spoilers. Mas o fato é que próximo Vamos Falar de Moto, vamos falar do Mayans MC. Dito tudo isso, eu vou convidar os fotógrafos que vão integrar essa live, porque entendam, essa é uma live sobre fotografia.
Eu precisei chamar amigos que são profissionais da área, como, por exemplo, a Estherzin, que é efetivamente fotógrafa. Então, querida, o palco é seu. Por favor, se apresenta, faz o seu jabá, dá o seu Instagram, diz de onde você é.
Oi, meninas, tudo bem? Seguinte, me desculpa primeiramente. Eu esqueci que eu não tinha fone de ouvido, talvez fique com um pouquinho de eco. Meu nome é Esther. O Zin é sobrenome, não é de verdade, mas ninguém precisa saber. Eu roubei do meu pai. Eu sou fotógrafa, eu faço foto desde 2012. E aí, de repente, né... Não, nunca esteve nos planos, e aí foi fluindo, e aí eu comprei minha motinho, que foi o meu sonho desde os 14, e eu juntei os dois. Hoje eu tenho a Zin Turismo, que é um rolê com a fotógrafa, e daí eu te levo para uns lugares que já sei ali como melhor aproveitá-los, em Urubici, Bom Jardim e etc, e cafés e hambúrgueres e tudo mais. E rolezinhos, e aí eu faço a cobertura de foto. E hoje nós estamos aqui para dar uns check.
E aí, e cheguei.
Apresente-se, por favor, Brauta.
Eu sou o Alisson, trabalho com fotografia há algum tempo, desde 2014, mais ou menos. Eu faço freelance. Comecei a fotografar a minha Harley como hobby. Conheci o Guilherme através do Harley de Sampa. E criamos uma amizade e estamos aí.
Eu fico feliz de ter gente com mais propriedade do que eu, porque a ideia é dar dicas, ajudar as pessoas a fazer fotos, não vergonha. Para quem acompanha o meu Instagram, o arroba Harley de Sampa, vocês devem ter visto fotos da Esthervin no meu Instagram.
Porque esse desgraçado põe filtro nas fotos que eu tiro.
Ah, isso é um crime.
Quando eu viajei para Florianópolis. E sim, nós vamos falar dos filtros de Instagram em algum momento dessa live, porque, como vocês podem perceber, o assunto é polêmico. E o trabalho do Baralta vocês podem reconhecer em todas as fotos da Pitonisa, porque ele é tipo o fotógrafo oficial da minha moto. Assim. É, desde que a gente montou a moto, ele está fotografando. Assim.
E falta o grande finale, né?
Uhum, sim, a gente ainda vai fazer um ensaio, estou só esperando o Arturo Lúcio, da Art Cycles, da Bandeira Branca, para a gente fotografar a moto, mas ainda vai rolar um ensaio. Sempre bom receber fotos, a conta funciona num processo colaborativo e tal. E quando eu digo que eu quero que todo mundo melhore, inclusive diz respeito a mim. Como eu disse, eu não sou fotógrafo. Várias das fotos que eu tiro, eu chego no final e olho, nossa, ficou uma porcaria. Aquilo que eu estava vendo era muito mais interessante do que a foto que eu tirei. Então, hoje a gente vai pegar todas essas dicas que podem ajudar a entregar na foto toda aquela emoção, todo aquele barato, todo aquele impacto que você viu ao vivo. Então, gente, vamos lá. Agora a live é de vocês. Vamos lá. Gente, qual é a primeira dica que vocês dariam para uma pessoa, tipo, minhas fotos saem todas ruins, eu quero tirar foto boa. O que vocês diriam assim? Faz isso.
Primeiro, luz. Tem que prestar atenção. Faltou guardar acessórios. Estou esperando tu me dar um baú, Luiz. Ai, foi mal. Tô brincando. Mas, primeiro a luz. Tu tem que olhar se a luz tá a favor, se ela tá contra. E no celular, geralmente a galera faz foto no celular, né? Então, o que, que é melhor? Se tu botar aqui, que depende do celular, vai ter a parte de duplicar para não estourar a foto, entendeu? Se tu, por exemplo, tá numa montanha, tá muito escuro a montanha e tá muito claro o céu. Tu clica no céu, ele não deixa de estourar. Mas se tiver muito contra também, tu botar na montanha, a montanha vai clarear porque tá na sombra e o céu vai estourar. Então tu tem que ver bem o horário do local que tu tá. Segunda coisa para olhar também é o horizonte. Pelo amor de Deus, foto na diagonal ficou lá nos anos 2005. Hoje em dia, tu vê bem no
horizonte. Eu tiro foto da diagonal, desgraça.
Já era. Pelo amor de Deus.
Tá, tudo bem.
Eu prefiro bastante também a horizontal. Também prefiro bastante a horizontal.
A horizontal tá ganhando aqui, de 2-1.
Não, mas ali na luz, quando tu clica, acho que todo mundo aqui, por favor, me confirma se já sabe como é que fica na lente. Se tem o celular de vocês, se vocês já usaram, se já perceberam que aparece uma bolinha para clicar onde foca, para clicar onde fica a luz. Não. Não importa em um horizonte. Isso
não
aí é
importa em um horizonte.
Então, assim, ó, quando tu clica na bolinha que fica para focar e aparece uma luzinha no lado, o que mexe aquilo ali é o ISO. Então, assim, ó, dependendo do quanto tu vai mexer naquela luz, o ISO ele granula muito a foto. Então, pelo amor de Deus, cuidado com isso aí. Vai falar, Alisson, senão só vou eu falar.
Tem bastante gente que não. Que tá, provavelmente talvez não saiba que tem como focar a foto. Eu lembro que teve uma vez, estava eu e um pessoal num barzinho, e aí eu fui tirar a foto lá do drink, lá tal, da cerveja. E aí eu fiz o lance de focar lá na onde eu queria. E o pessoal ficou ali prestando atenção e tal, e ficaram extasiados. Nossa, eu não sabia que dava para fazer isso. O lance de focar e desfocar o fundo e tal. E aí, às vezes, muita gente talvez nem saiba que tem como fazer isso e talvez não consiga tirar fotos boas simplesmente por não saber que tem como focar e desfocar o assunto, sim, o objeto principal que você quer enfatizar na foto, né?
celulares mais recentes, eles dão uma desfocada de fundo bem bacana, né?
Muito bacana.
Dá um efeito borrado, assim, que é bem legal.
Tu quer focar mais a tua moto, tu, qualquer outro rolê, e desfocar bem o fundo, o certo é tu aproximar o celular o máximo que tu puder do objeto principal. Porque daí, quanto mais o celular estiver perto, tu clicar, mais vai desfocar o fundo. Se tu botar num ângulo muito longe...
Muito longe. Mas, gente, eu vou reforçar a dica da Sterling e falar da importância da iluminação, porque de verdade, assim, eu tô vendo que eu fiz essa live pra chorar as pitangas, assim. Eu recebo muita foto que tinha tudo para ser bacana, mas a pessoa não prestou atenção na incidência da luz. Então, tipo, ela tirou a foto contra a luz, aí o que acontece? O sol está projetando sombra contra a moto. Então, é uma moto legal, ela está num cenário legal, só que o que você vê da moto é só um contorno preto. Assim, você não vê motor, você não vê tanque, você não vê nada. Ela não está passando a mensagem moto, assim. Ela está toda ali borrada, assim, acho que aqui é a moto, e assim, ou o contrário, ela tá completamente na sombra, tipo, amigo, se você tivesse andado 5 metros para diante, você já não tava mais na sombra da árvore, e a foto tinha sido outra. Então, tipo, fotografia, o nome já diz, assim, é uma grafia com luz, a incidência da luz é o que vai fazer toda a diferença na sua foto. Quando você for parar para fotografar, primeira coisa, olhe se o sol está atrás de você, se ele está incidindo sobre o objeto que você está fotografando.
Só comentando aqui do HDR, posso falar aqui?
Amanda, alguém comentou do HDR?
O Gustavo, de São Paulo, o Viana Gusta. Então, o HDR, ele é o quê? É como se a câmera, a lente, o celular, whatever, aliás, a câmera não, né? Mas enfim... Tipo assim, o celular, ele vai lá, ele tira uma foto e ele pega mais a luz. Ele tira uma outra foto e pega mais iluminado a sombra. E aí, ele põe um em cima do
ele
outro.
Ele sobrepõe uma a outra.
Isso. Então, o HDR melhora a foto por aquilo ali. Porque ele meio que faz uma sobreposição de onde tem luz, ele deixa com a cor e a luz exata. E aonde tem sombra, aí daí encaixa e fica bonitinho.
E o Varane Samir está comentando aqui que a contra-luz funciona quando você quer dar o tom de drama. É verdade. Se você sabe o que você está fazendo, foto contra-luz é muito legal. Tipo, aí tem o pôr do sol e a sua moto. Essa foto fica linda se você sabe o que você está fazendo. Assim, aí vai dar...
Exatamente o que eu ia comentar.
O vai estar bem marcado, a luz não é tão, tão incidente, então não dá aquele borrado na lente, não dá aquele lens flare. Ela fica, assim, dramática. Agora, não, quando você simplesmente não percebeu o que estava acontecendo, o mais provável é que você não esteja passando informação nenhuma. Fala, Alisson, desculpa.
O que eu ia comentar é exatamente do você fazer uma silhueta, principalmente quando a luz estiver bem forte atrás, como nas últimas fotos que eu postei lá no pôr do sol e tal, e aí focando bastante a luz do sol e acabando deixando bastante sombreada a moto, né? E dando aquele contorno de silhueta, fica bem interessante.
Sim, fica legal. Não estou proibindo de fotografar contra a luz, gente. Só passa não. Conscientemente. Só passa buscando.
Pelo contrário, efeito. Fica muito interessante.
A última foto que a Stephanie publicou da Dark Rose foi uma que a gente tirou. A gente acho que ainda estava em Urubici. E aí a gente estava na estrada indo pro Rio do Rastro. O pôr do sol, assim, tava animal, aquele frio do cão. Eu não achei a minha jaqueta de frio, gente. Eu tava tremendo igual vara verde.
Nossa, tá louco.
Eu botei a... E o sol veio, tipo, em direção à câmera, assim. E ficou o raio iluminando a moto dela. E eu e a minha moto lá atrás de intruser, porque eu esqueci de desligar o farol também. Mas ficou lindão. Depois dá um check lá, dá uma curtida e comenta. E siga para mais dicas.
Tá no seu Instagram? Ou no da Dark Rose?
Tá no Stories, mas tá no Instagram da Stephanie.
Mas isso me lembra outra dica que as pessoas dão direto, que é especialmente boa para quem anda de moto e quer tirar foto do rolê. Tenha o seu celular sempre à mão. Ou se você tiver uma câmera, esteja com ela sempre fácil de pegar. Tem foto assim que vai ser muito do momento. Que tipo, se a câmera estiver dentro da mochila, debaixo da sua capa de chuva, você já vai ter perdido a foto.
As melhores são sempre as do momento.
É, mas isso aí é outro ponto que a galera me pergunta muito. Esther, qual câmera eu compro para viagem? Aí eu olho no fundo dos seus olhos e falo um iPhone.
Eu aconselharia uma GoPro.
Mas uma GoPro é boa, com certeza é fácil e tal. Mas, por exemplo, eu conheço gente que tira foto da GoPro e tá faz, sei lá, 3 meses a foto dentro da GoPro e ele nem tirou ainda por preguiça. Tem gente que não é tão assim, tem gente que é mais ansioso, quer ver e tal. Mas, por exemplo, tu pegar um celular, tu já tira na hora, é só puxar do bolso, é só botar algumas configurações ali, baixa um aplicativo de edição bom. Eu uso o Lightroom, porque eu já pago para usar no computador, então eu tenho a licença e tenho algumas ferramentas mais disponíveis no celular.
Ok. E
vou falar mais um pouco sobre edição depois.
O Lightroom põe céu estrelado?
Pelo amor de Deus! Gente, isso é um caos maravilhoso. Alguma página de Harley foi repostar uma foto que eu tirei da Beta no pé do Corvo Branco, tipo, de dia. Coisa mais linda, aquele céu azul. E eles botaram um céu estrelado com chuva de estrela cadente e tudo. Tipo assim, de dia, cara. Aí eu pensei, céuzinho aí, não nesse dia. Aí a pessoa respondeu com alguma citação do...
O real é imperceptível, é invisível aos olhos, é o pequeno príncipe.
E o rico... O filtro que ele botou de céu estrelado com um pequeno príncipe, pelo amor de Deus.
Esse cara me representou. Se eu tivesse o aplicativo de céu estrelado, eu ia colocar na foto que você tirou de mim. Isso.
Pelo amor, não faz isso. Foi barba, viu, cara? Céu estrelado. Uhum. Só deixa eu responder ali o Gustavo.
Manda.
Pôr do sol é melhor hora pra tirar foto, sim. Eu, claro, com certeza. Mas assim, ó, tem dois horários que a gente chama de golden hour, não é golden shower, pelo amor de Deus. É o golden hour, que é a hora dourada, né? Então é a hora que o céu tá mudando de tonalidade, o sol ele tá bem douradão e, cara, aquele sol no horizonte, pra mim não tem coisa mais linda. Eu prefiro muito. E eu também já disse que jamais faria foto meio-dia. Fiz. Deu certo. Mas com a bosta. Não, mentira. Ficou mais ou menos. Nada como uma hora dourada do dia.
Fotos ao crepúsculo, então. Vou marcar essa. Eu tiro muita foto ao meio-dia. Agora que você falou, eu tô parando pra pensar. Quase todas as minhas estão com a luz esperando mesmo.
É, pra pessoa é ruim, ou para alguns objetos, se for externo, né? Se for interno, não tem muito o que fazer. A sombra fica muito de cima para baixo, sabe?
Sim, projeta muita sombra em cima do objeto.
É, se fosse ao contrário, seria uma história de terror. Assim.
Eu ia te fazer outra pergunta, e essa é muito para você mesmo, que você tem um talento muito, muito especial para tirar foto do rolê. Eu vejo muita foto sua, assim, de você saindo com a galera, às vezes com as litas, às vezes com barba na estrada, às vezes só você, Steph. As fotos saem espontâneas, elas saem legais. Você passa o espírito do passeio, assim. A galera tá se divertindo real, assim.
Não,
sério, é tão legal que parece um pouco propaganda, assim, sabe? Quando as pessoas estão sorridentes, quando a cena tá muito natural.
Tudo propaganda de margarina.
Como é com moto na estrada, parece propaganda de cigarro, assim, sabe? Eu ia te perguntar, você dirige as pessoas para elas ficarem assim sorridentes?
Olha, a Stephanie, cara, a Stephanie é uma coisa que flui, entendeu? Ela já é bem modelete, então ela vai parando para fazer as fotos. Só que assim, ó, eu sou uma pessoa nada comunicativa, né? Eu nem gosto de falar. E, cara, ouvir histórias é uma coisa que eu amo. contar histórias é uma coisa que eu amo. Então, assim, eu parar pra conhecer a pessoa, mas eu amo conversar, entender quem é a pessoa. Oi,
essa conexão, entendeu?
Tá comigo, tu sabe como é que é. Sempre acaba por um papo mais cabeça. Eu gosto das coisas, de entender a vista do outro, por exemplo. Cara, é muito engraçado porque eu sou crente e aí a evangélica andando com budista, com ateu, com não sei o que lá. E aí eu sou hétero, mas eu ando com LGBTQI+. Então, assim, ó, é uma troca de experiências, é uma questão de respeito. Cada um continua com seus princípios, mas eu acho muito legal que todo mundo tem para acrescentar algo na vida do outro. É isso que eu procuro quando eu vou fotografar, sabe? Ouvir a história deles, contar a minha. E aí a gente vai fluindo, e aí a gente vai criando essa conexão. E durante as fotos eu... De vez em quando eu dou aquela tiradinha básica, aquela piadinha. O Deca brinca comigo que eu deveria virar... Como é que é? Comediante. Eu me acho de... Não vou dizer que descartei essa possibilidade. Mas eu vou ficar fazendo piadinha, assim. E eu acho que é uma coisa muito boa. Eu tive um momento muito bad na minha vida. Tive na beira da depressão ali. E aí era muito ruim porque, tipo, a gente ria, mas não ria de verdade. E aí uma vez eu vi uma frase que o Charles Chaplin falou, que é: um dia sem dar risada é um dia perdido. E eu tomei aquilo ali pra minha vida até hoje, assim. O máximo de piada que eu puder fazer pra valer pelo menos um dia de alguém, já tá
legal.
E eu gosto de fazer isso durante as fotos. Respeito é o mais importante, com certeza. As piadinhas, a gente dá uma passadinha do limite de vez em quando, assim. É piada boa, é a piada que deixa a pessoa pensando, sabe? Tipo, dá um choque. Mas de vez em quando a gente maneira.
Mas eu ia perguntar outra coisa. Como é que vai tanta gente te visitar assim? Você mora na beira da estrada? Porque tem foto de rolê sempre no seu Instagram.
Então, é porque... Eu moro numa cidade que não tem nada pra fazer. Tem o My Coffee, que é onde eu vivo, e ponto. Então, tipo assim, ó, não tem uma praça, não tem um teatro. Tem um museu que é de um artista daqui e a gente vai quando tá na escola e depois nunca mais volta.
Uhum.
Nada. Então, assim, ó, fica 40 minutos do pé da Serra do Rio do Rastro, a uma hora do pé do Corvo Branco, fica 40 minutos de qualquer praia que tem pra cá, Jaguaruna, Laguna, e não sei o que lá. Laguna é uma cidade histórica, tem muita coisa assim que é... que não pode nem reformar, que tem que ter todo um negócio.
Uhum. Ok, tá, então o turismo de moto é a melhor pedida.
Sim, eu tô tipo no meinho de todo o rolê. E aí muita gente vem pra cá. E muita gente eu conheço pelo Instagram também. Aí, tipo, vou subir a serra, já vou dar uma passadinha aí. Já, cara, várias vezes. Tipo, o Barba e a Beta foram embora num dia. O Gustavo aqui de São Paulo mandou mensagem: tô na serra, tô descendo aí. Tipo, larguei um na BR e fui buscar o outro.
E, Brauta, pra você eu tinha uma outra pergunta, que a Esther é a menina dos outdoors, assim, ela faz muita foto externa. É, eu percebi que você faz mais foto de ensaio. Você trabalha mais com situações mais controladas, assim. Muita foto em ambiente controlado. Que dica
Na
você
verdade,
dá?
Não.
Manda, tá. Então... É que dicas você me dá para quando você pode trabalhar a pose? Assim, virar e falar, não, põe mais para cá, põe mais para lá, vamos fechar aqui, colocar todo mundo enfileirado. A Esther é, sem dúvida, uma fotógrafa de rolê. O espontâneo da foto dela é o que deixa mais legal. No meu Instagram, a gente pega muita foto posada. É errado foto posada? Não, não é errado. Mas, acredite se quiser, fazer pose é uma ciência, assim, é um expertise. A pessoa que é modelo passa uma vida aprendendo a posar para foto. Então, a gente recebe muita foto que a pessoa está posando em cima da moto e está artificial, está tá parado, tá meio quadrado, tá meio constrangido, assim, que a gente olha e parece que a pessoa tá posando para foto. Ela tira o espontâneo da fotografia. Ela tira o barato do momento, assim, do quanto a foto é para ser dinâmica, o quanto é para ela transmitir vida. O conselho que eu tiro das fotos da Esther Zin é você transmitir vida. Às vezes, uma foto que você tirou de um momento casual, tipo a pessoa afivelando o capacete, ou a pessoa vestindo a luva, elas ficam mais vivas, elas passam mais dinamismo do que aquela foto do cara parado segurando a moto, que tá meio estátua, tá meio artificial. Então.
O Felipe comentou aqui, né? Tá aí um bagulho que eu não sei é posar pra foto perto da moto. Tem
Diga.
isso que eu vou tirar a foto da pessoa, aí eu falo, eu acho que tem um bicho em cima do teu tanque, aí a pessoa dá uma olhada rápida, e nisso tem um movimento, se for mulher, né? Tem um movimento do cabelo, tem uma postura que ela toma, tipo assim, que bicho? Que ela não sabe, aí eu faço a foto naquela hora ali, entendeu?
Nossa, essa é muito boa, hein?
Eu vou tirando as ideias, tipo assim, ah, como é que ela vai fazer tal movimento? Aí, por exemplo, uma vez eu tava fazendo foto de uma gestante de saia longa. Aí eu pensei, foto ela olhando assim pro chão, segurando a saia vai ficar bonita. Se eu falar pra ela ir, ela vai ficar toda dura, ela não vai saber. Então eu falei, ô, eu acho que a tua saia tá amassada ali, tá dobrada, dá uma arrumadinha. Não tava nada, tava certinha. Mas no que ela fez o movimento pra desamassar a saia que não tava desamassada, ficou o movimento da saia, ficou a pose bonita, ela realmente concentrou, entendeu?
Então, na aba contrária, Brau, muito, muito do seu trabalho são as fotos da Amanda Pagliari, nossa amiga querida, que é uma foto mais posada, preparada, é uma foto para hitar no Instagram dela. Então, rola uma direção aí. Você fala para ela, segura o guidão com as duas mãos, ou joga o cabelo, tem iluminação nas fotos que você faz com ela, como é que funciona?
Com ela geralmente é só a câmera mesmo, nem flash, não levo
Sério?
nada.
Nem flash?
Nada, só realmente eu, ela, a câmera, a moto e já é o suficiente.
Caraca, eu
Mas
achava que tinha uma iluminação.
não, acabo não levando, porque geralmente tá os dois de moto.
Não. Ah,
E
ok.
aí vai para um lugar distante e tal, e fica um pouquinho difícil de levar muita coisa, né? Então acaba indo só eu, ela, a moto e a câmera, e a gente acaba se virando. Aí vai todo aquele lance, né? Você tem que saber usar a luz, tem que saber escolher. Presta atenção bastante coisa ali, né? Mas aí voltando para a pose, tem bastante coisa, tem bastante foto que eu direciono, né? Dou a dica de como ela se posicionar na moto, no ambiente, mas por ela também já ter experiência, muita coisa ela já faz espontânea dela sozinha. E aí eu vou aproveitando. Quando ela já sabe o que vai fazer, vou aproveitando, vou clicando. Quando é direcionado, eu faço bastante do que a Estherzinha falou. Posiciono, às vezes, normalmente no momento que eu sei que eu vou clicar, eu peço para a pessoa fazer outra coisa. E aí, às vezes, ela, no movimento, eu acabo clicando também. Aí, geralmente, como no caso principalmente da Amanda, como ela já tem bastante experiência, acaba ficando um pouco mais natural, né? Não parece aquela coisa tão posada, né?
Eu ia partir agora para perguntar sobre edição.
Bora.
Assim,
Tô louco pra te
a gente já sabe que a Esther Zin usa o Lightroom, que é jogar no hard. Eu faço a minha edição no Instagram. A cara da Esther já disse mil palavras. Mas, ao contrário do que algumas pessoas nessa live imaginam, eu não uso o filtro do Instagram. Eu vou lá no editar e vou eu mesmo mexendo como eu quero. Então, eu que vejo se eu quero aumentar ou diminuir o contraste, se eu quero aumentar ou diminuir a saturação da cor, se eu quero jogar uma cor de filtro em cima, se eu quero colocar o foco e borrar ao redor. Eu faço todas essas coisas foto por foto, caso a caso, conforme fique melhor na foto. Real, 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 eu acho que ninguém mais está usando filtro no Instagram. Ninguém mais está percorrendo a cartela de filtro e falando, ah, quero colocar crema, quero colocar.
Então, todo mundo sabe, mas todos os filtros disponíveis na edição de foto aqui do Instagram, eles são todos resultados de filtros de câmeras antigas, analógicas. Eu e minha prima Marina, não sei se vocês já viram fotos que eu tiro dela. Ela é a Anã, eu acho que agora todo mundo já sabe quem é, né? Ela tem uma coleção de máquina antiga. Na verdade, eu sou apaixonada por foto porque a minha família toda tem essa carga. E ela tem uma Yashica, que ela faz foto bem quadradinha, que tipo, a gente olha de cima, sabe? Aí tem duas lentezinhas na frente e tal.
Uhum.
É muito engraçado o filtro dela, como é diferente da La Sardina, que é uma câmera que é do tamanho de uma lata de sardinha.
Lata de sardinha, uhum. Daí é o nome.
Uhum. É muito engraçado a diferença de tonalidade, a questão da lente, porque é fixa, não tem esses efeitos amplos ou de zoom. Uhum. Então é muito engraçado. E aí, aqui no filtrozinho do Instagram, os filtros prontos ali, são todos câmeras antigas, você pode pesquisar.
Sabido, inclusive alguns são nem tão antigos que eu lembro deles, que eu tive essas máquinas em algum momento da minha juventude.
É velho mesmo.
Obrigado.
Brincadeira, amor.
Eu ia perguntar, antes de perguntar para vocês sobre o que vocês fazem de edição na foto de vocês, eu ia falar, gente, essa é outra dica de ouro da fotografia. Tire muitas fotos, escolha poucas. Fotografar, velho, vai fotografando. Assim, vi, achei legal, fotografei. Tá acontecendo uma coisa, tira duas, três fotos para ver qual ficou mais legal. Tudo bem, velho, pixel é de graça. Sai tirando a foto. Na hora de postar no Instagram, ou na hora de mostrar para os amigos, ou na hora de, sei lá, imprimir para fazer um álbum, colhe só as melhores. Não é porque você tirou 20 fotos, você tem que postar as 20.
É verdade.
Se você escolher só as melhores, vai parecer que você é um fotógrafo incrível. Não vai parecer que você tirou 20 fotos e teve sorte em tudo.
É bem isso aí. Tipo, a seleção, ela vai... Tu tem que pensar em contar uma história. Tem que pensar assim, o que que essa foto está transmitindo, tá indicando o que que ela encaixa uma na outra. Assim, vai publicar mais uma foto. O que que uma agrega na outra e de que forma que ela vai transparecer ou passar essa informação. A questão de publicar muita foto é porque a pessoa já tá vendo tanta foto igual, porque tu pega um movimento pequeno, vamos dizer assim, então fica quase que tudo igual, a pessoa já não sabe... Qual a diferença de uma da outra? Cansa de ver a foto e se desinteressa em que vai passando. Então, publica melhor, as melhores, o tanto que umas conversem com as outras.
Perfeito. É um ótimo conselho. Obrigado.
Procurar fotografar de diferentes ângulos, né? Para dar uma boa diferença de uma foto para outra. Para quando você for montar um álbum, ter uma perspectiva diferente das fotos, né?
Essa é outra dica muito boa, e essa é uma dica especial para a gente que fotografa moto. A gente tem o hábito de... Tem o hábito, é orgânico, é natural. A gente vê a moto da perspectiva do nosso olho. Então, a gente está sempre vendo a moto de cima para baixo. A moto está abaixo do nosso campo de visão. Consequentemente, a gente tende a tirar a foto do nosso ângulo de visão. Quando, na maioria das vezes, a moto vai ficar mais interessante de algum outro ângulo que não o do nosso ângulo de visão. Então, você vai fotografar uma moto, amigo, se agacha, tira ela, tipo, de frente, assim, do paralelo com o solo, mais para baixo do que o seu ângulo de visão. Ou vai bem para baixo mesmo e tira, assim, de baixo para cima, ou de frente, como se o farol dela fosse o rosto. Procura perspectivas mais legais do que simplesmente tirar como se você estivesse olhando para a moto. E com essas, você monta um álbum.
Então, eu acho que... Bruno, arrasou. Pensa aí, arrasou na
dica.
Alguma coisa tu tinha que saber, né?
Mais de 20 mil fotos publicadas, amiga. Alguma coisa
não, tô aqui à toa, né?
Olha só, não, mas falando ali sobre a moto, a questão de tu falou, finge que o farol da moto é um rosto. Eu acho que pro nosso ambiente, nosso rolê aqui, a moto é mais do que uma máquina, né? É tipo uma parceira de viagem mesmo. Então ela tá ali transmitindo história e contando história tanto quanto a gente. Ela só não sabe falar, né? Daí tamo nós. Uhum. Mas é bem isso, cara. Tipo, tu pensa nela como alguém que tá contando uma história. Então, alguém que tem que encaixar com um raio de sol, alguém que tem que encaixar com as montanhas. Por exemplo, eu gosto de fazer foto pensando na geometria também. Por exemplo, teve uma foto do Barba que eu fiz, estava uma montanha no triângulo e ele ficou, tipo, no meio, entendeu? Então, uhum. pensar e encaixar o assunto principal com algumas formas geométricas, tu vai vendo. Tu tem que ter um olharzinho meio apurado, sabe? Ficar
uhum. bastante... Sim, sim, rola umas noções de estética. Mas que nem a minha Street Bob, que tinha um apezinho, eu usava de moldura mesmo. Eu pegava, assim... um pouco do tanque, o ape fazendo a moldura e a estrada na frente.
É lindo.
Lindo, assim, não tem como dar errado. Mas voltando à edição que a gente ia comentar, tem alguém aqui, é Via Nagusta, que diz, eu só pego o Google Fotos e clico em ajustar. E ele faz tudo. Como a gente vai explicar para ele que ele está errado?
Tava dentro de ti, cara. Não faz isso comigo. Tu era legal. Tô brincando. Não, mas assim, ó, ele tem um rolê ali de ajustar. Depende muito da foto. Alguns ele já até acerta, mas algumas ele exagera. No final das contas, a maioria das fotos que eu vejo pelo meu ali, no caso, ele aumenta muito a nitidez, né? O contraste, ele deixa muito claro onde é sombra e onde é luz. Ah, pois é. Vou dar uma explicada aqui rapidão, coisa por coisa. Todo aplicativo de edição de foto tem exposição, que quer dizer a luz ali, tá? Luz. Se tu aumentar a exposição onde tem luz, vai dar uma estourada, de repente, dependendo do nível que tu aumentar. Contraste, ele vai deixar claro onde é sombra e onde é... aliás, vai deixar bem específico. Onde é sombra, ele vai aumentar a sombra. E onde tá claro, ele vai aumentar a claridade. Sombra, ele vai diminuir ou aumentar a sombra, né? A nitidez, ele vai deixar mais nítido. Ele vai deixar bem mais... meio que assim, ó, bem marcadinho, vamos dizer assim. Eu não sei explicar nitidez, gente. Mais nítido, né? Não deixa embaçado. Ao contrário de embaçado, é nitidez.
Boa.
E a saturação, ele vai aumentar a cor. Dependendo do aplicativo... ou do Google Fotos ou qualquer outra ferramenta, geralmente tu vai encontrar uma escala azul e amarela numa linha só e na outra linha rosa e verde. O que que acontece? Se tu for para um lugar que a luz está muito verde, tu vai arrastar para o rosa no low verde. Se tu for para um lugar que a luz está muito amarelada e tu quer deixar as cores neutras, daí... se tá muito amarelado, tu puxa pro azul. Então, o azul anulou o amarelo e o rosa anulou o verde e vice-versa. E aí é isso. Tem hora que, por exemplo, uma foto do pôr do sol vai ficar tudo bem amarelo, mas essa é a intenção, dependendo da foto.
Sim.
Tu não vai tirar a saturação amarela de uma foto
do sol.
Na hora dourada, né? Não faz sentido. Mas é isso.
Sim.
É isso.
Eu ia comentar num resumo muito mais simples e leigo. Que o problema de você colocar a foto no negocinho do Google ou do iPhone também tem um retificar, qualquer coisa assim, é que as fotos ficam todas iguais. Ele
É.
simplesmente balanceia.
Isso.
Então, se você queria uma foto que tivesse predominância de amarelo, ele vai pegar esse amarelo e reduzir. Se
Sim.
você queria uma foto que tivesse estourada, assim, que tivesse aquele brilhão, assim, aquele céu claro, ele vai deixar opaco. Porque ela só trabalha com jogar para o meio. Então, em algumas vezes, vai ficar melhor do que estava antes. Mas o resultado médio é médio.
É.
Assim, e aí você vai ter todas as fotos médias. Você também usa o Lightroom, Brauta?
Uso praticamente ultimamente só tenho usado o Lightroom. Eu acabo fazendo muita sessão de foto e aí para dar uma aparência muito parecida para elas, eu acabo usando o Lightroom, que ele é bem mais prático, né?
Ah, por falar em coisa parecida, eu lembrei de uma crítica aqui que eu tava nervosa pra falar. Chateada porque só tem 15 assistindo. Eu queria, sei lá, 1.000 pessoas só pra falar, pra parar de tirar, pelo amor de Cristo, a saturação do verde. Gente, o verde é tão lindo, o vermelho é tão lindo, o amarelo é tão lindo, as pessoas vão lá e tiram tudo a saturação e fica aquela foto sem cor, sem nada. Eu não curto. Ou, por exemplo, trocar o verde por um alaranjado, um vermelho. Tipo assim, o lugar não é assim, cara. Tipo assim, ó, ok, arte é arte. Cada um transmite o que tá pensando, o que tá sentindo. A gente, no, na fotografia, acaba identificando as fotos, a edição das fotos como quente, frio, outono, inverno, algo mais verão, algo mais primavera, porque tudo depende do preset que tu vai usar. E pra quem não sabe o que é preset, é tipo filtro. Só que com as configurações ali de usado. Enfim. É isso, só queria dizer isso mesmo. O verde é bonito, gente. Não tira da foto.
Ok. Eu vou ler o comentário aqui do Modigliani Nobre, um amigo meu tem uma conta dedicada ao pintor Modigliani, não sei se vocês conhecem. Foto é a junção de sensibilidade com a técnica. Isso é verdade. E a gente está aqui, olha...
Totalmente.
Ponto muito relevante. A gente pode discutir um bocado de técnica aqui.
Bocado que...
Mas acima de tudo, tenha sempre em mente que tipo, a foto conta uma história, assim, você está passando uma mensagem com ela. É legal que você tenha isso em mente quando você está fotografando. Tipo, o que é que tem aqui que eu quero passar, que eu quero que as pessoas reconheçam, identifiquem quando elas veem essa foto. Então, eu não estou só registrando um momento, eu estou registrando uma informação. Eu estou passando uma mensagem por meio dessa foto. Quando você pega isso, fica mais fácil de saber para onde que eu tenho que virar a câmera, de que lado que eu tenho que pegar, o que é mais legal da ênfase, se precisa ou não de qualquer coisa. Mas já que a Esther falou do verde, vamos fazer uma rodadinha de tipo, não faça mais isso, por favor. Eu também tenho uma reclamação e eu sei que muita gente vai sair da live depois que eu reclamar se não deixar de seguir a minha conta e não me cancelarem na internet. Mas eu não vou conseguir segurar isso. Gente, selfies. Selfie é muito legal. Selfie é muito divertido. Mas assim, se as últimas nove fotos do seu Instagram são selfies, você tira selfies demais.
Boa.
Se você acha que é uma boa foto de moto, você em cima da sua moto tirando um selfie, no qual nem dá pra ver a moto, desculpa, velho, isso não é uma foto de moto. Mas, assim, eu tenho certeza que a sua mãe fala que você é lindo, mas se você não é o Rodrigo Hilbert ou a Fernanda Lima, o seu selfie não é uma foto assim tão interessante.
É muita verdade.
Tudo bem. Tira um selfie de vez em quando. Você está num lugar incrível. Você quer aparecer junto da paisagem. Você acha que você é tão bonito quanto aquela cachoeira. Vai lá. Tira um selfie. Mas tira um, velho.
Estou lá dentro do palma. Peraí. Não, mas, cara, eu julgo muito a pessoa pelo perfil fotográfico, aliás, o perfil do Instagram da pessoa. É, realmente, se a pessoa só tira selfie, é preocupante.
Não, eu julgo a pessoa mesmo, porque uma pessoa que só tem foto dela mesmo me parece tão, tão narcisista, assim, tipo, a única coisa que eu acho relevante no mundo sou eu. Pô, tira foto de uma comida, tira foto de um gato, tira foto do céu, sabe?
Vamos resumir o rolê? Antigamente, a gente tirava foto com analógica. As fotos analógicas eram, sei lá, 36 poses. Então, assim, era uma foto muito bem pensada. Então, era uma foto muito bem pensada. Se tu vai pegar uma coisa mais leve, uma coisa, tipo, espontânea, porque é um momento bom pra pegar algo espontâneo. Se é um lugar bonito, a pessoa pensava, tipo assim, ó, eu tenho que acertar o horizonte, eu tenho que encaixar aqui, eu tenho que pegar todos os assuntos principais numa foto só e eu não posso errar, porque é foto analógica. Tipo assim, não tem como tu tirar na hora. Hoje em dia, o celular tá aí e qualquer um tira foto. Isso aí é o real. Então, assim, ó, o Instagram, ele nada mais é que um álbum fotográfico aberto. Então, assim, eu duvido que tu vá na casa da tua avó, da tua mãe, da tua tia, de qualquer um, ou da tua casa mesmo, vá lá, abra um álbum fotográfico com foto analógica e só veja a foto da pessoa assim, em todos os lugares que ela vai. Vamos ver. Então, pensa que o Instagram e qualquer outra foto que tu vai tirar é uma lembrança. Tu tem que pensar bem antes de tirar, porque quando o momento passar, tu vai ter só aquela foto ali pra ver e voltar no tempo e pensar um pouquinho no que tu sentiu e passou aquela hora. Então, assim, ó, sim, quando tu for tirar foto, pensa. Não é porque tá no celular e é um clique que tu vai clicar 30 vezes de qualquer forma.
Se você tire um selfie de cada lugar que você vai, ok, não posta todos no Instagram, velho. Posta a foto do lugar que você foi, assim, não... Não fica competindo com a Mona Lisa, filho da...
Tem palavrões. Vou lavar a boca.
Desculpa. E eu achava que a galera ia meter o pau, ia falar que selfie era bacana, que selfie é legal, mas não, ó, todo mundo tá apoiando. Jogou um perfeito, Gui, bem isso. É, selfie na moto é demais. Curto vento. E ó, aqui a Bia Ol falou, não sei nem se é narcisismo, eu acho que é autoestima baixíssima. Pois é, eu acho que é uma necessidade de autoafirmação que é muito zoada isso, de você só tirar foto de si mesmo. E agora eu tô aqui pensando, será que alguém vai no meu Instagram pessoal para ver se eu tenho algum selfie? Então, gente, não, eu tiro selfie, algum eu tenho certeza, mas... Pelo amor de Deus, não faça da sua vida um álbum de selfies.
Tem uma fala. Pessoa que eu defendo total o Instagram dela ser cheio de selfie. Que é o meu paizão, vulgo meu amigo, que tem 53 anos de idade, foi mal aí, denunciei. Mas ele que me tirou do caminho da esportiva e me levou pra custom. Porque quando eu falei que eu era apaixonada por moto, foi ele que me deu total apoio. E quando eu comprei a minha, foi ele que me levou pra dar rolê e etc. Enfim, abraço, Vlad. Ele provavelmente não tá vendo aqui porque tá cuidando dos dois filhos dele, né? Mas enfim. Cara, e todo lugar que ele faz foto, ele faz assim. E aparece um pedacinho da careca dele e o fundo do lugar maravilhoso. Então, assim, ó, a gente sabe que é foto dele de longe. Porque tem sempre a carequinha dele aqui, ó, pegando. Então, eu defendo total. A única pessoa que eu defendo selfie. A gente sabe.
Desculpa jogar na sua cara, mas... Ele te tirou do caminho das esportivas e te jogou na custom. E você não devolveu o favor tirando ele do caminho do selfie. Então, você me parece uma ingrata.
Não. Outra coisa. Existe a personalidade na fotografia. Tu vê qualquer artista, escultor, pintor, músico... Geralmente, eles têm bastante personalidade. Tu já sabe que é a arte dele de longe. Então, a fotografia é isso. Tipo, um ensaio fotográfico que eu fiz, por exemplo, de uma amiga minha que tem trigêmeos e os trigêmeos são autistas. Eu tenho que achar um jeito de botar a minha personalidade, porque é a minha visão em cima da família dela. E a mesma coisa, a minha visão sobre um rolê que o Barba veio tirar daqui do Rio do Rastro de São Paulo. Então, uma prima minha, a Marina, inclusive, ela... Cara, ela dá vontade de chorar só de imaginar, mas é muito bom saber que as pessoas veem isso. Ela falou que na minha arte, a minha personalidade nas fotos, ela vê muito liberdade. E é muito isso que eu tento passar, entendeu? É a questão de tu ser livre. Livre do quê? Livre do julgamento dos outros. Livre pra ser quem tu é. Livre pra viver sem ficar pensando no que os outros vão pensar, vulgo o julgamento dos outros, né? E é isso, cara. É tipo, quando tu for tirar a tua foto, pensa bem no qual a tua visão da vida, sabe? Tipo, tu quer contar uma história? Tu quer mostrar que tu só tava dando rolê? Tu quer mostrar que tu enfrentou muita coisa na vida e de repente tu tá prestando atenção nos mínimos detalhes, no pôr do sol? Num tempo nublado onde tem uma brechinha de nuvem e tem um raio de sol passando ali, pra mim aquilo ali é a coisa mais linda do mundo. Eu amo ver, prestar atenção nessas coisinhas assim que dá um up no dia. Enfim, é isso, foi mal, me prolonguei, me empolguei.
Não, imagina. E ó, eu vou endossar as palavras da Marina. Eu vejo as suas fotos e elas me passam não só liberdade, mas muito uma noção de espontaneidade, assim, de que a coisa é muito tranquila, é muito, muito sai assim num espirro. Eu vejo muito isso nas suas fotos.
É, por isso que eu amo fazer foto dessa minha amiga que tem os trigêmeos autistas, cara, porque nenhum deles para tirar foto. É, mas assim, ó, nenhum, tipo, eles brincam com os pais, brincam entre si, brincam com os brinquedos. Então, assim, ó, quando eles olham pra mim, é porque eles realmente estão interessados em algo que eu tô fazendo, eu tô conversando com eles, eu tô tentando me comunicar. Porque eles não são verbais ainda, não tanto. Uhum. E, cara, eu acho muito massa.
Mas eu posso te dizer outro conselho que eu tinha anotado na minha pautinha e esqueci de dar até agora? A gente falou muito da iluminação, a gente falou muito do foco, mas outro problema que eu vejo muito nas fotos que chegam para mim no @harleysdesampa é a pessoa desconsiderar o cenário. Uma foto de uma moto nunca é só a moto. Então, assim, às vezes a pessoa peca por ignorar que tem cenário atrás. Então, tipo, a moto é linda, só que ela, atrás dela tem uma fileira de carro estacionado. Você perdeu a moto no cenário, assim, tudo, é metal contra metal, tudo preto da mesma cor, ela deixou de ter destaque. Então, a mesma foto, se tivesse numa rua vazia, já seria outra foto. Então, pensa que a sua moto existe dentro de um contexto. E também funciona para o exemplo contrário. Eu recebo muita foto que, tipo, tá recortadinha assim, tá só a moto, ela cabe ali, tipo, de um pneu até o outro, do paralama dianteiro até o paralama traseiro, e uhum. Você não viu nada. Você não sabe se ela tá na garagem, você não sabe se ela tá na rua, você não sabe se ela tá na praia, você não sabe se ela tá na estrada, você não sabe nada. Então, se a sua moto é linda, se a sua moto está muito customizada, se a sua moto tem uma arte de tanque única, sei lá, alguém pode olhar essa foto e falar, bacana. Mas é uma foto que diz muito pouco. Ao passo que, sei lá, se você está fotografando na estrada e você tem aquele fundo de estrada vazia atrás, inclui isso na foto, passa essa informação também, assim. Ou foto de moto na praia, você tem algumas. O nosso amigo Barba na Estrada, que já saiu, tem umas também. Fica lindo, assim, você pega aquela amplitude toda. Isso vira informação na foto. Você vê menos da moto e ainda assim a foto é melhor. Te cortei, desculpa.
Não, não, só falei que eu levei eles pro deserto do Atacama. Tem uma parte, cara, que da rótula indo pro farol de Santa Marta é o asfalto e areia. Areia, areia, duna, areia, 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 e aí parece que tu realmente tá no deserto do Atacama.
Genial. Então, e aí, imagina, você vai num lugar desses e tira a foto da moto ali, parada, só moto. Você só vê os cantinhos de areia do lado. Não, inclui essa informação, tipo, faça uso desse cenário. Boas fotos que a gente recebe, que eu reposto com gosto, que eu sei que vão ter like, vão ter retorno do público, são aquelas que fazem uso do cenário ao redor. Às vezes é aquele portal que tem na entrada das cidades, às vezes é a estrada, às vezes é a praia, às vezes é simplesmente, sei lá, o fato da rua estar vazia e ter a sombra projetada da folhagem na frente, assim. Já dá uma sensação mais outonal, mais bonita, do que simplesmente se a moto está parada no meio de um monte de carro. Então, é outra informação que eu queria passar e estou com a esperança que depois disso não chegue mais nenhuma foto que é só a motinho recortada ali. Velho, às vezes a pessoa não inclui nem o retrovisor, assim, ela recortou a moto mesmo, tipo, e não é uma moto feia, às vezes a pessoa faz isso com motos legais, tipo a nova Fat Bob é uma moto bonita, a galera curte a foto, assim, é uma que sempre que a gente posta dá bastante like, mas uma foto dessas não diz nada.
Quem for esperto tá pegando tuas críticas, porque assim, ó, tu já falou da sombra e da luz, ó. Porque se ele tivesse postado na frente, a árvore ficava bonitinha na foto. Então, quem tirou foto com a árvore, já vai anotando aí que foi pra ti. Agora, se tu tirou foto com o carro, anota que foi pra ti. Tu que cortou, tá anotando, né? Já foi uns três aí que ele falou.
Followers do meu coração, amo vocês. Podem mandar as fotos, mesmo recortadas, mesmo na frente de um monte de carro, mesmo coberta de sombra. Não, é sério, assim, no Harlem's de Sampa, a gente posta, sei lá, 5 fotos por dia, para não ficar flodando a conta de ninguém, né? Ninguém quer receber 10 fotos no mesmo dia. E tem dia, tipo, num domingo de sol, eu recebo 50 fotos e eu tenho que selecionar 5. Então, tipo, vão, obviamente, ser as 5 melhores. Assim, não tem como. Eu vou olhar 50 fotos e falar, puta, essa tá incrível. Ou, poxa, que pena, esse sujeito colocou na frente de um monte de carro com a sombra em cima e recortou o retrovisor, tipo.
De novo, é que eu vou fazer com essa foto. Cara, tu odiou demais essa foto, hein, cara?
Não. E aí, fez um selfie com tudo isso atrás.
Nossa, jamais quero te decepcionar. Essa música não, né? Sobre essa foto, tu pode pedir música no Fantástico também. Tu e o Alisson.
O Alisson, pelo visto, desistiu, que ele já não pediu mais para participar. Caiu e nunca mais voltou. E, ó, e a galera tá aqui, oremos, tá dando risada, tá colocando um tá anotado. Então, gente. Quem acha que eu fiz essa live para que todo mundo se torne fotógrafos melhores? É verdade, mas a real é que eu quero que o Instagram se torne melhor, que a conta bombe, porque o Instagram voltou a contar número de likes. Não sei se vocês viram. Desde ontem...
Quanto que mandou? Não foi? Que...
Fui eu que te avisei. Dei.
Ah, tá.
O Instagram, desde 26, dia 26 ontem, voltou a mostrar o número de likes nas fotos. Então agora volta a ser relevante as pessoas darem like na foto. Portanto, a gente precisa que as fotos sejam boas para que as pessoas deem like. Então,
e
sim, galera...
se sentiu no rolê, né?
Aham.
Eu gosto, cara, eu amo tirar essas fotos e publicar, porque daí sempre tem alguém que fala, Esther, eu tô com uma vontade de ir aí. Eu fico, ah, era isso que eu queria ouvir, cara. Tipo, deixar as pessoas com vontade de vir aqui, vontade de conhecer esse lugar. E
assim, ainda vou te visitar, Esther, prometo.
Tá te devendo, né, Neigo?
E olha, veio uma pergunta super boa. Dá dica para tirar foto à noite, do Viana Augusta. Eu vou dar a primeira dica, antes de entrar profissional. A minha é a dica do leigo. Para tirar foto de moto, o flash é seu inimigo. Por quê? Porque a moto tem aquele olho de gato. Tem aquele refletor. Você tira a foto com o flash, o olho de gato reflete o flash. Toda foto com flash vai ter o reflexo do flash no olho de gato, na fita reflexiva. Mesmo à noite, melhor do que a foto com o flash é você encontrar, tipo, debaixo de um poste de luz, numa noite de lua, uma fonte de luz que não venha direto da câmera, porque aí não vai dar o rebote do olho de gato.
E fora...
primeira dica.
Se tu, tá, como eu disse no início ali, se tu clica em cima, sabe, do foco e aparece a opção de aumentar a luz, o que vai aumentar é o ISO. Vai granular muito a foto. Então, dependendo do lugar que tu tá, se tá um lugar todo escuro, tu quer pegar céu, estrelado, o que que tu põe? Primeiro, num lugar apoiado. Segundo, longa exposição. O que que é a longa exposição? Vou ser um pouco técnica agora, porque não tem como explicar muito bem sem ser técnica. Existe o obturador da câmera, que é o negócio que abre para receber a luz, para receber a imagem e depois ele fecha. Se tu botar...
ele vai ficar aberto até entrar luz o bastante.
Isso. Se tu botar longa exposição, ele vai ficar aberto, ele vai ficar recebendo a luz. Como tá muito à noite, ele precisa de um tempo para ele captar toda possível e daí sim ele fecha. Só que qualquer movimento humano, eu tô aqui segurando, para vocês, isso aqui pode estar parado. Ele está tendo um milimetricamente algum movimento. Então,
você respirar, mexe.
Primeira coisa que você vai fazer, botar o celular apoiado. Segundo, temporizador. Que seja 3 segundos para te largar o celular e sair correndo. E o terceiro, a longa exposição, que é um tempo com o obturador aberto. Então, tu provavelmente vai na opção noturna. Ou tu vai na opção de manual da câmera do celular. E põe ali para deixar mais tempo aberto. Geralmente, o Motorola que eu tinha... ele aparecia vários risquinhos, assim, com as opções ISO, luz, não sei o que lá, não sei o que lá. E aquele 1 barra um número. Então, aquele 1 barra, tu põe no menor possível. Geralmente vai para 3,
perfeito.
2, alguma coisa assim do tipo, ou 30.
Sim, eu ia dar essa recomendação. Apoie a câmera, porque não vai ter como você não borrar se você estiver segurando na mão. É. Então, tipo, apoia na muretinha, apoia na guia da calçada, só não fica segurando, porque que você segurar, você vai tremer, é certeza.
Vai dar ruim.
Ah, eu ia te pedir uma outra dica. Foto da moto em movimento. Como fazer para ela não ser um borrão?
Então, tudo é uma questão de velocidade. Como eu falei, se a moto está em movimento, tu abaixa, eu acho que abaixar a luz ajuda. No celular ali. Mas agora, com o celular não tem muito o que fazer. Com a câmera eu sei.
Ok, com o celular sempre chora.
É.
Não, tem coisas que o celular realmente não faz. Quem já tentou tirar foto da lua com o celular sabe que, assim, é...
Ó, oh, bosta!
Que... Uhum. Tem coisas que o celular não faz e dali pra diante é só com câmera mesmo. A outra dica que eu ia dar, a gente citou por alto a GoPro, mas tem uma coisa que eu faço direto com a GoPro e que eu recomendo... Se você for uma pessoa com muita paciência, de vez em quando eu pego a GoPro e faço time-lapse. Assim, eu ponho a câmera para tirar uma foto por segundo e saio de rolê. Aí ela está tirando uma foto a cada segundo.
Uhum.
Eu dou uma volta de, sei lá, uma hora, tenho 60 mil fotos. Não é 66 mil? Não, acho que é 60 mil. Enfim, eu tenho um número... indivisível de fotos. Dessas, eu salvo umas 10. Eu vou olhando, eu vou olhando foto por foto, mas não vou olhando foto por foto, eu vou passando as fotos e eu vou lembrando da minha viagem. Tipo, ah, teve aquela hora que eu passei na frente daquele grafite bacana.
Sim.
Deixa eu ver o pedaço da viagem, que era vou passando as fotos rapidão, até chegar perto de onde era o grafite.
Uhum.
E ver se tirou uma foto no momento que eu estava passando no grafite.
Sim.
Se tirou, essa foto é incrível, porque você tem o guidão, tem o painel da minha Road Glide e no muro o grafite que eu queria. Então, bem legal.
O painel.
O contrário.
Painel uhum. Easier.
Eu sei que eu passei por um túnel. Foto de túnel é sempre bacana, porque dá aquela impressão meio ficção científica, assim, as linhas estão todas convergindo para o centro, a iluminação é controlada, porque é dentro do túnel, então é uma foto que é muito fácil de ficar legal, e dá para botar uns filtros bem bacanas. Até preto e branco ela fica legal, assim, ela...
Aqui, filtro de story aqui que eles estão fazendo, tem uns bem legais. Inclusive, eu uso um que o nome é Blogger, não sei o que lá. Depois vocês vão lá nos meus stories e roubam o filtro. Ele é bom porque tem possibilidades, então, dependendo do local, fica bem bom. É isso, pode continuar.
Perfeito. Não, e aí você vai literalmente colhendo assim, pegando agulha no palheiro. Você tirou um mundo de fotos, não é para você... usar todas essas fotos. De novo, não vai me fazer 10 álbuns de 10 fotos de você segurando o guidão. Ninguém quer ver tudo isso de foto de você segurando o guidão com a estrada na frente. Para.
Para que tá feio.
Uhum. Mas ainda sobre filtros. Me fala você, fotógrafa, qual o problema de eu jogar uma luz púrpura em cima da minha foto?
Não, é que assim, ó. Como é que eu vou dizer? Tu não conta. Por exemplo, quando tu vai comprar um bolo e o bolo vem com a cobertura ali e a arte, tu chega em casa e desfaz o topo do bolo, tu não desfaz, entendeu? Tipo assim, a pessoa fica...
Assim, quando eu compro pão, eu passo manteiga, desculpa te dizer.
Ai, Guilherme, tu não entendeu, cara.
Nossa.
Por exemplo, é uma arte, entendeu? Tu não compra um quadro e muda a cor da árvore porque tu não gostou, ou porque tu foi diretamente naquele artista e tu comprou a arte dele porque tu gosta da arte dele, entendeu? Eu acho que isso é muito... Eu até tava conversando com um amigo meu fotógrafo hoje. A gente se encontrou ali no café. Ele falou, uma cliente minha me contratou e no meio da conversa ela falou, pá, eu tô te contratando porque... eu gosto da tua edição da foto, não é muito carregada e não tira a saturação do verde. Quer dizer, não deixa uma folha branca. Aí ele, pô, que bom que tu entende a minha arte, que bom que tu entende... Tipo, não com essas palavras, mas, entendeu? Rola aquele negócio
uhum.
que a pessoa entendeu o que eu quero passar. Aí ele foi lá e entregou todas as fotos que a criatura fez, foi lá e tirou a saturação de todos os verdes. Aí a gente fica tipo assim, ó, me contratou pra quê, viado? Então, tipo assim, ó, pega a arte de alguém, você não mexe na arte de alguém.
Eu ia falar que a foto impressa eu não mexeria na arte, mas quem mais imprime foto, né? Então...
Eu, foi mal aí.
É, só fotógrafo. Ó, Luiz Carlos Santos tá falando aqui que um bom filtro é uma baforada na lente. Você confirma?
Ah, uma coisa muito importante que eu esqueci de falar. Ainda bem que o senhor Luiz Carlos Santos falou. Às vezes, a lente da sua câmera não é ruim. Ela está suja. Porque tu pega no celular, tu mete o dedo cheio de óleo que tu acabou de passar da testa, na lente fica aquela coisa maravilhosa. Então, assim, ó, dá uma limpadinha na camiseta, dá uma limpadinha com um paninho, um guardanapo, alguma coisa, tu vai ver como vai melhorar. Às vezes não é questão de a câmera tá ruim, só tá oleada mesmo ali, zoada.
Essa devia ter sido uma das primeiras dicas, a gente só lembrou dela agora, hein? Eu vou ver se na edição do podcast eu jogo essa lá pro começo.
Merece, merece.
Gente, mais 5 minutos, quem tiver uma pergunta, joga agora. Enquanto isso, ó, contagem regressiva, mas eu quero lembrar todos vocês. Próximo, vamos falar de moto. Vai ser sobre a 3ª temporada do Mayans MC, série derivada do Sons of Anarchy. A gente revê a temporada, a gente comenta tudo o que aconteceu nessa temporada. Então é show de spoiler na cara. A gente fala quem morreu, a gente fala quem trocou de namorada, a gente fala que moto foi explodida. Então, para assistir essa live, é bacana que você tenha assistido a série. Você pode assistir a live sem ter assistido a série. Mas, amigo, tu vai tomar spoiler. Depois não reclama. Alguém comentou aqui, às vezes a lente não é ruim, o fotógrafo que é. Ok, vamos encerrar então? Querida, muito obrigado. Valeu pelas dicas, valeu pela participação, foi ótimo ter você com a gente. Galera, obrigado pela participação, obrigado pelos comentários e daqui a 2 semanas vamos falar de moto.
Esse foi mais um Vamos Falar de Moto. Se você gostou, deixe um review no seu agregador de podcasts ou fale com a gente. Você pode me achar no Instagram, no @harleysdesampa. E, se puder, participe das nossas lives no YouTube. A coisa é ainda mais legal ao vivo.
Ô, Guilherme, essa live vai ficar salva?
Ela fica no meu IGTV e ela também vira um podcast que eu disponibilizo no Spotify.
Perfeito.
Se alguém quiser só ouvir.